sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Ando a gravar semana sim, semana não, porque... Olha, na verdade nem sei porquê, mas tem sido assim e se calhar vai continuar a ser assim. Porque, para começar, dá mais tempo para ter mais ideias para falar. Porque às vezes eu tenho ideias e eu esta semana já tinha tido boas ideias, mas esqueci-me completamente de apontar, ou apontei em algum sítio, não sei onde. Acabei de acordar. Portanto, vamos começar. Estava-me a perder. Eu tinha apontado em algum sítio, normalmente aponto nas notas do telemóvel, mas não está. Não está nem nas notas do telemóvel, nem nas notas do PC, portanto, não sei. But it doesn't matter. Ontem à noite estava a ir dormir e fiquei extremamente revoltada porque vi um vídeo no TikTok que era um rapaz a entrevistar pessoas, eu não sei onde é que era, não sei se era nos Estados Unidos, não sei se era em Inglaterra, não sei, falavam inglês, mas acho que era nos Estados Unidos porque pelo accent pareceu. E estavam pessoas, tipo, ele estava a perguntar às pessoas se aceitavam ou não um casamento gay. E qual foi o meu espanto em que a maior parte das pessoas no vídeo disseram que não? O problema é que as pessoas que estavam sendo entrevistadas, maioritariamente, eram pessoas da minha idade, ou seja, 18, 19, mais ou menos. Notavam-se que eram estudantes. E, tipo, como... É que eu compreendo perfeitamente pessoas de idade dos meus avós e até um bocado de idade dos meus pais. Eu compreendo que eu não acho correto, mas compreendo que eles não aceitem tanto a comunidade gay e LGBT e assim. E o casamento gay e todas essas implicações que tem essa comunidade. Porque eles não foram ensinados dessa maneira, ok? Não foram ensinados e, para além de não terem sido ensinados, na altura não era normal simplesmente uma pessoa gay assumir-se. Porque isso não existia. Tipo, não existia, simplesmente. E depois, os meus pais, o pessoal da minha idade, que tenho mais ou menos pais da minha idade, tipo 47, 48, também não foram criados, tipo, já a haver mais pessoas a assumirem-se e tudo mais, mas não foram criados, tipo, os pais deles não os ensinaram a aceitar porque eles também não aceitavam. Apesar de que eu acho que, contudo, com toda a informação que há no mundo neste momento, e se uma pessoa quiser mesmo, se mesmo os meus avós, acho que podem... Eu acho que os meus avós são mais ou menos tranquilos, não são mega tranquilos com isso, mas são tranquilos. Os meus pais são completamente tranquilos, tipo, não tenho nada a apontar dos meus pais, mas claro que eu acho que eles podem tentar adaptar, porque é assim, se eles se adaptaram tipo, à tecnologia e à cena de... Estou a reparar que a minha lâmpada está queimada. Não está queimada, está tipo derretida, porque eu meto sempre aqui uma vela. Ok. Mas acho que se eles também se adaptam tipo à tecnologia, computadores e telemóveis, já têm Instagram e tudo mais, WhatsApp, whatever, sabem fazer videochamadas, acho que também não lhes custa também tentar ao menos perceber melhor esse tipo de coisas. Mas a verdade é que eu nunca tipo, cheguei a ver os meus avós. Olha, vocês aceitam um casamento gay? Tipo, nunca lhes perguntei. Essa é a verdade. Mas tenho um bocado de ideia do que, pelo menos, acho que os meus avós iam reagir de uma maneira diferente do que as minhas avós. Mas eu não sei se vocês já viram um filme que é o Imitation Game, com o Benedict Cumberbatch, Cabbage Batch, se vocês perceberem a referência. Cabbage Batch Dolls. Ninguém vai perceber, oh meu Deus, mas pronto. O Benedict Cumberbatch faz que é um personagem gay, que no início na verdade nem é gay, e ele tenta amar uma rapariga, mas basicamente o filme é sobre a Segunda Guerra Mundial, e o filme baseia-se, eu não sei se vocês sabem que as mensagens, obviamente que as mensagens que eles diziam, se uma, tipo, que a Alemanha dizia, ou que a Inglaterra dizia, a França, whatever, diziam que iam atacar certa coisa, eram codificadas, mas tipo um código mega complicado. Eu não vos sei explicar que tipo de código é, não sei o quê. E ninguém conseguia decifrar a mensagem. Cada mensagem basicamente tinha 24 horas para ser decifrada, porque ao fim de 24 horas eles mudavam os códigos todos outra vez. Ou seja, era impossível fazer aquilo tipo manualmente, tipo, humanos a tentar fazer aquilo todos os dias, porque eles nunca chegaram a conclusão nenhuma, nunca conseguiam. Mas basicamente eles contrataram este homem, que é o Benedict Cumberbatch, que eu não me lembro, ok, vou pesquisar qual é que é o nome dele real, porque não, tipo, o nome dele na, no filme, porque não sei mesmo, Alan Turing, yeah, é isso. Também é com o Matthew Good e com a Keira Knightley. I don't know. Não sei dizer o nome dela, mas pronto, não interessa. E com a Ellen Leach, que faz Downton Abbey também. E o Matthew Good também faz. Mas, basicamente, o Alan Turing era um tipo um matemático que foi contratado. Eu não sei se ele foi contratado ou se ele tentou ser contratado, porque ao início eu acho que eles nem sequer o queriam contratar. E ele, basicamente... para começar, estava a tentar apaixonar por uma rapariga e casaram, chegaram a casar, sim senhor. Mas ele inventou uma máquina que fazia com que as mensagens que eram codificadas descodificarem. Só que primeiro que ele conseguisse que a máquina funcionasse foi um 31. E depois deram-lhe um prazo, não sei o quê, pronto. Mas não é que eu quero chegar. À custa dessa pessoa, do Alan Turing, que é uma pessoa real, isto aconteceu na realidade. Isto é uma história verídica. À custa do Alan Turing, nós ganhámos a Segunda Guerra Mundial. Nós, aliados, tipo, ganhámos contra a Alemanha. E a verdade é que... Mas na altura ninguém sabia disso, tipo, ninguém... Isso era tipo um segredo de Estado. Ninguém podia saber que eles tinham descodificado as mensagens, porque nem os próprios alemães sabiam que tinham descodificado as mensagens. E se entretanto houvesse outra guerra, eles eventualmente poderiam precisar outra vez da máquina, ou seja, não podiam dizer a ninguém. Pronto, aquilo ficou sempre um segredo de Estado, tanto que é que eles no próprio campo onde trabalhavam, as pessoas, tipo as seguranças e assim, não sabiam o que é que eles estavam a fazer. Só sabia tipo três pessoas, tipo o MI5 ou o MI6, não sei, que é tipo os serviços secretos ingleses, um coronel qualquer, que é o Charles Dance, que faz. E outra pessoa, que eu não me lembro quem era, que sabia. E depois disso acontecer, quando descobriram que ele era... Ok, eu tenho... Eu devia-me ter informado primeiro desta situação. Porque eu não tenho certeza... Ok, eu sei que eles depois descobriram que ele era gay. Porque... Um dos gajos que ele estava a trabalhar, que é um que também fez Downton Abbey, era um espião russo. Então, ele andava a contar tudo e, tipo, contou que ele era gay. Porque ele sabia. Contou que ele era gay, ou seja... estão a perceber, tipo... Ele ameaçou que ia contar que ele era gay. Na altura, ser gay era um crime. Vocês eram castrados e não sei o quê. Tipo... Vocês, não sei para quem é que eu estou a falar, mas pronto. Mas tipo, as pessoas, os gays, acho que eram, tipo... Não sei, não tenho certeza se é a palavra correta dizer castrados, mas para os cães é assim. Mas eu não sei outra... Circuncisados. Não é isso também. Fogo. Não sei. Eu sou péssima nisto. Mas pronto. Vocês perceberam o que eu quero dizer. Diz aqui. Só que está em inglês. Turing discovers that Ken Cross is a Soviet spy... When Turing confronts him, Crancross argues that the Soviets are allies working for the same goals and threatens to retaliate by disclosing Turing's sexuality. Yeah, let me so. When the MI6 agent Stuart Menzies appears to threaten Clark, I told you, well, because the letters are very pequeninas. Turing reveals that Crancross is a spy. Menzies reveals he knew it already. Já não me lembrava disto, que... Quando ele vai dizer, tipo, ao agente do MI6 que ele é um espião, ele já sabia, tipo, eles souberam o tempo todo que eles tinham um espião russo lá. Como é que se chama o filme, Clark? Ok, estou a ler o... Ok. Ah, sim, e depois há uma fight. Ok, isto não interessa muito. Ah, ok. E depois da guerra, eles literalmente mandaram para a merda. Literalmente o que eles fizeram. Eles destruíram a máquina dele, tipo, deixaram-o ficar com um bocado da máquina, e disseram que nunca mais na vida podiam falar uns com os outros. Em 1952, ele é tipo, vai para a prisão por gross indecency, que era por causa de ser gay. Ah, ok, e chemical castration, exatamente. Para ele poder sair da prisão e poder continuar nas cenas dele, porque a única coisa que ele queria era continuar a trabalhar, tipo em matemática e o caraças, sofreu chemical castration. E foi muito mal. Tipo, há uma cena em que a ex-mulher dele vai lá à casa e ele estava tipo. Muito mal, imaginem o que é uma chemical castration. Tipo. Pronto. É horrível. E, ok, ele não foi morto. Eu pensei que ele tinha sido morto, mas afinal não, tipo, não foi morto por ser gay. Também achava isso um bocado estranho, na minha cabeça não fazia muito sentido. E ele cometeu suicídio em 1954. E até 2013 não foi reconhecido por nada dos feitos que tinha feito e por ter salvado milhões de vidas. Ele literalmente salvou milhões de vidas. Também teve que abdicar de. Há uma cena na série, no filme, que eles sabem de uma informação que vai ser um coisa atacado, um barco atacado, mas eles não podem fazer nada, porque se eles impedissem esse ataque, basicamente os alemães iam saber que eles tinham descodificado o código e eles não conseguiam salvar mais nada, ou seja, eles tinham que fazer tipo passos pequeninos. Mas só em 2013 é que a Rainha Elizabeth, tipo, deu ao Turing um Posthumous Royal Pardon, tipo um apology, não sei explicar, tipo um agradecimento e um pedido de desculpas, mas tipo póstumo, ou seja, ele já tinha morrido, para tipo honrarem o trabalho dele. E porque o que ele fez, a Enigma Machine, que era assim como se chamava, foi o que deu origem a criar o computador que eu estou a usar neste momento, foi por causa desse gajo. E onde eu quero chegar com esta história toda é, basicamente, tipo, na altura era mais importante uma pessoa ser gay do que uma pessoa salvar milhões e ser um gênio, uma pessoa brilhante, uma dos maiores gênios que houve. Na minha opinião, porque não foi só um, ele não foi só um gênio por desenvolver uma coisa tão grande para a altura, mas também foi um gênio porque literalmente salvou milhões. Com o que ele fez, ele conseguiu salvar milhões. E o que lhes importava era se ele era homossexual ou não. E isso não faz qualquer sentido para mim. Não faz, simplesmente. Eu acho que há muitas pessoas que concordam comigo. Eu espero que as pessoas que estejam a ouvir isto concordem comigo, porque não sei, é só se vocês pensarem que o que importa mais para estas pessoas que dizem não ao casamento gay é para elas é mais importante se uma pessoa se eles se uma pessoa é que nem sei me explicar, para eles é mais importante duas pessoas que se amam, sejam homens e homens, sejam mulheres e transexuais, o que seja. Não interessa, porque para eles o que interessa mais é não haver esse tipo de ligações. Porque essas ligações vão continuar a haver, independentemente do casamento ou não. Independentemente deles, se eles queiram ou não, essas ligações vão continuar a haver. E para eles é mais importante que as pessoas não sejam felizes e casadas. Porque, por exemplo, se calhar para algumas pessoas não significa tanto o casamento, mas para eles significa. Para além de que é um feito terem sequer conseguido alcançar o casamento gay, já é um feito. Então eles querem, tipo, mais. Pelo menos na minha opinião, eles querem mais do que só ter uma relação, eles querem uma coisa assumida com os mesmos direitos que uma pessoa heterossexual tem. E pessoas dizerem que não à felicidade de alguém é simplesmente desumano. É desumano alguém dizer que não à felicidade de alguém. Isto foi muito deep, mas eu estou com a lágrima no canto do olho. Porque se alguém na minha vida, porque eu nunca na vida vou. Nunca na vida não. Eu na minha vida ainda não sei se sou. Para começar, eu não gosto muito dessa coisa de ser heterossexual ou homossexual ou bissexual. Tipo, eu não sei, ok? Tipo, eu nunca tive com uma mulher na minha vida, nunca tive com uma rapariga, nunca tive nada. Mas não vos vou mentir, eu não vou dizer que eu não. não olho para uma rapariga e penso, se calhar da mesma maneira quando olho para um rapaz e penso, tipo, fogo. Tipo, estou a perceber, eu não sei explicar, mas eu não sei realmente qual é que é a minha sexualidade, porque nunca explorei tanto a minha bissexualidade, neste caso. Mas se alguma vez na minha vida eu, por exemplo, me apaixonar por uma rapariga, que eu não sei se vai acontecer ou não, porque ninguém sabe o que é que... Eu estou muito bem com o meu namorado, mas nunca se sabe o que é que pode acontecer na vida. Literalmente, se alguém alguma vez me negasse essa felicidade de eu poder casar com a pessoa que eu amo, independentemente dela ser um homem ou uma mulher, tipo, eu ia ficar tão desolada e tão triste com a humanidade. Porque é literalmente isso que eu sinto. Estou triste com a humanidade e com o vídeo que vi ontem, porque eu vi o que é 10 pessoas a falar, e o problema é que aquilo não são só aquelas 10 pessoas, são milhões no mundo que pensam assim. E ainda e também vi um vídeo no TikTok no outro dia, estou-me a alongar com este assunto, mas não quero saber quanto tempo é que já tenho podcast. 16, ok, está-se bem. Vi um vídeo de, para além do que está tudo, eu não vou falar de da guerra que se está a passar neste momento, porque acho que não é, para começar, acho que não tenho, eu tenho informações suficientes, mas eu não gosto de falar de coisas que eu não sinto tão confortável a falar, porque tenho medo de dizer coisas erradas ou algo do género. Portanto, vou só dizer que nunca pensei na vida que isto fosse acontecer. Eu vivi na Inglaterra, ou seja, quando eu acho que se vivesse em Portugal não estava tão assustada, mas vivendo em Inglaterra, não sei se sabem, mas Coventry, foi o meu pai que me disse isto, foi das primeiras cidades bombardeadas na Segunda Guerra Mundial, e eu estava tipo tranquilíssima da vida, não sei com qual objetivo é que foi, na verdade, mas estava tranquilíssima da vida, tipo, oh, eu estou em Coventry, nunca nada vai acontecer, e eu não acredito que esta guerra vai se expandir mais do que já está a acontecer, porque já é terrível. Mas se expandir mais vai ser tipo horroroso, mas eu acho que não vai acontecer. Mas pronto, estava em relação a isso. Vi um TikTok de um casal gay russo que estavam em Paris e que estavam felicíssimos da vida porque podiam andar de mãos dadas em Paris, e na Rússia eles não podem, porque se andam de mãos dadas na rua, tipo, eu não sei muito bem o que acontece, mas eu tenho um rapaz russo na minha turma que uma altura lembro-me de ter dito que os russos são completamente homofóbicos, pelo menos uma parte deles, e que é só triste uma pessoa não poder andar de mãos dadas na rua, não consigo imaginar sequer. E eles meteram o TikTok tipo em frente à Torre Eiffel a dizer, não queremos nada voltar para a Rússia, porque para além de toda a situação de os russos estarem a ser uns cabrões, desculpem o termo, mas eles estão a ser uns cabrões, ainda são homofóbicos. Gostava que me apontassem uma coisa que aquele povo tem de bom neste momento. Claro que há pessoas naquele país que obviamente que não devem concordar com o que está a passar, mas uma grande parte deve estar a concordar, porque senão isto não estava a acontecer. Ah, vou beber um bocado de água para relaxar deste tema. Foi potente esta entrada. Porra, não estava à espera. Outro assunto. Bué. Gente, ando bué triste porque não vou ver ao vivo artistas que já morreram, nomeadamente Michael Jackson, Amy Winehouse, Mac Miller, não me estou a lembrar de mais artistas que morreram.
Vou olhar para a minha parede porque tenho boas cenas de Mac Miller, Tupac, pois, Tupac,
e se calhar há mais, mas neste momento não estou a lembrar. É tipo um, é um vazio no meu coração não ver, porque, por exemplo, eu adorava ver Michael Jackson na minha vida, tipo, adorava. E Mac Miller, só, e o facto de nunca mais vou ter músicas deles, tipo, nunca mais vou ter músicas do Mac Miller. Fogo. É muito triste. Adorava ver Mac Miller ao vivo e adorava ter mais músicas dele, porque eu gosto mesmo muito. E é só triste, fogo. É só triste. E o Mac Miller e a Amy Winehouse morreram os dois da overdose, não foi? Não tenho certeza, mas tenho quase a certeza que sim. Eu sei como é que o Miller morreu da overdose. A Winehouse também, se não morreu, não estava longe. Vamos à Wikipédia. Morte. Local da morte. Mas eu não quero local da morte, eu quero saber como é que ela morreu. Ok, porque é que não meti logo razão porque a Maionese morreu? Ok, está aqui. Alcohol poisoning. Não foi overdose, foi alcohol. Já morreu em 2011. Em Londres. E agora o Mac Miller, só para confirmar se foi mesmo overdose ou não. Se calhar não foi, eu estou aqui a dizer com todas as certezas da minha vida que foi. Accidental overdose from a combination of fentanyl, alcohol and cocaine. Estava-lhe a dar bem, o puto. Mas pronto, é triste. É triste. Pá, só estou a falar de assuntos tristes hoje, que horror. Vamos. Dizer outra coisa. Vocês, pá, agora tem-me aparecido no TikTok. Partes de filmes ou séries ou whatever, dublados. Em brasileiro. É horrível. Mesmo dublado em espanhol, português, o que seja. É horrível. Como é que alguém consegue ver aquilo? Consegue, tipo, fazer TikToks com aquele som? Na minha... Ontem vi um TikTok de Euphoria que era dublado e eu fiquei tipo estou-me a dar uma facada agora porque é mesmo mau, é mesmo mau, parece que tira tipo a essência toda da cena e eu fiquei mesmo tipo o que é que está a passar? Só depois é que percebi que era de Euphoria porque a pessoa que estava que era um pequeno era disse Ru e não era Ru, era Ru. Que triste, era mesmo péssimo. Como é que alguém consegue ver filmes assim? Os únicos filmes que consigo ver assim, tipo em português, é filmes de animação, porque eu vi os filmes de animação em português quando era pequenina, tipo, e eles, e não faz, tipo, não, a boca deles mexe ao mesmo tempo, porque eles fizeram o filme de acordo com as línguas todas. Agora, filmes que são originais em inglês, tipo, por exemplo, O Rio. Eu ontem vi O Rio a primeira vez em inglês. E nem sequer faz sentido, porque o filme é brasileiro. Então, foi um bocado estranho. Por exemplo, Os Incríveis. Eu tenho visto em inglês. Mas eu desde pequena que via numa cassete em português. Então, ficou um bocado estranho. Spirit Away, Owl's Movie Castle. Tipo, são filmes de anime japoneses. Sempre vi em cassetes. E era em português. Comecei a ver em japonês. Bué fixe. Tipo, um bocado confuso na minha cabeça. Porque estava habituada a ver em português. Mas também as legendas que tem na Netflix. As legendas, não. As vozes que tem na Netflix, tipo, não são iguais. Acho que eu ouvi em cassete. Ou seja, também é estranho. Prefiro ver mil vezes em japonês com legendas em inglês. Eu não vejo nada com legendas em português. Mesmo que esteja a ver uma coisa que não é, tipo, espanhol ou whatever, eu vejo com legendas em inglês. Se calhar espanhol é com legendas em português. Mas aquela série A Baby italiana, vi com legendas em inglês. Eu não me lembro se vi Elite com legendas em inglês ou português. Provavelmente com português. Mas japonês eu leio com legendas em inglês. Não sei, tipo, eu gosto muito mais de legendas em inglês. Para além de que é uma boa maneira de vocês, tipo... Não sei, dizer isto em português. É uma boa maneira de desenvolverem, exato, desenvolverem o vosso inglês. A sério, eu tipo desenvolvi muito mais o meu inglês por causa disso. Esta semana tive um mental breakdown por causa do meu cabelo, estava farta dele, farta. Então comprei uma cena que era para aclarar o cabelo, para tirar tipo a cor do cabelo. Resultou mais ou menos, não resultou como eu queria, porque pensei mesmo que ia ficar sem tipo cor. Mas já resultou um bocado mais. Vou fazer outra vez quando chegar a Portugal, porque amanhã vou a Portugal! Estou mesmo rouca, não sei de quê, mas estou rouca. Vai-me saber tão bem, uma semana em Portugal também vou precisar. E vou amanhã, então pronto. Ah, e para além, estava a falar com ele. Depois estava, fez tipo um tratamento que o meu cabelo ficou tipo. Pá, eu tive o quê? 2 horas quase a fazer aquilo ao meu cabelo. E depois, olha para o meu cabelo assim. Porra, vou cortar. Peguei nas tesouras e cortei. Nas tesouras não, só usei uma. Peguei na tesoura e cortei, estava-me a cagar. E ficou fofo. Não cortei muito, mas ficou fofo. Uma coisa que eu reparei aqui, já reparei há muito tempo, mas pronto. Tipo, eu não sei, eu em Portugal, quando vou ao continente, Lidl, whatever, às 8 da noite, ainda há tudo no supermercado, tipo, pode não haver uma coisa ou outra, mas o Julie, há tudo. Aqui, às 8, vocês vão ao supermercado, nem precisa tirar às 8, podem ir às 6. Não há abacates. Não há mangas. Não há limões. Bananas há sempre, nem que seja uma estrada dos podres. Não há salmão. Não há frango. Não há... Como é que é possível? Tipo... Mas não há stock o suficiente para eles mudarem? Tipo, eu quero o meu abacatezinho para o dia a seguir de manhã e não quero ter que ir ao supermercado e não há. Outro dia precisava mesmo de limão. Não tinha. Tipo... Porquê? Fiquei mesmo revoltada. E acontece sempre isto. Sempre. Ah, que sono. Olhem, o motivo para que não tenho feito tanto podcast é que eu comecei o meu trabalho e também o meu namorado teve que ficar uma semana, portanto não dava muito jeito. Mas comecei o meu trabalho e eu estou a trabalhar à noite, estou a trabalhar das 7h30 às 3h30 da manhã. E eu pensei que ia ser um martírio, pensei que ia ser tipo, ah, horrível, odeio. Não, adoro, ok, calma, adoro, ok, posso dizer que adoro. Não me custa nada trabalhar à noite. Se vocês... A única vez que eu me apercebo que é mesmo de noite é quando aquilo... É tipo aqui a 15 minutos de carro de Coventry. Quer dizer, de carro não. De autocarro é tipo 25 minutos. De carro é tipo 10. Só me apercebo quando chego de carro e tipo não está ninguém na rua e percebo que são 4 da manhã. Porque de resto... Tipo, não parecem. É às horas que é, tipo, olho para o relógio de meia-noite na minha cabeça são 8. Tipo, porque está escuro só, tipo, eu não sei muito bem. Não sei explicar, mas não me apercebo que são aquelas horas. É cansativo, principalmente quando. Aquilo tem. Eu trabalho, tipo, na cantina da Amazon. Eu não cozinho nem nada, mas, tipo, ponho as comidas para as pessoas, tenho que medir temperaturas, tenho que meter labels e assim. Mas, olhem, adoro trabalhar à noite porque o turno da noite é incrível. Os dois chefes são incríveis, o meu supervisor, que é um português, é incrível. E o facto de ele ser português é bué fixe porque nós estamos, somos nós que metemos música. E quando estamos lá dentro na cozinha e na prep area e assim, pot wash, estamos a ouvir música e tipo, tanto ouvimos música inglesa e assim, e americana, como ouvimos música portuguesa. E no outro dia, foi mesmo engraçado, nós estávamos a ouvir Kim Barreiros. E eles já estão habituados, tipo, o pessoal que trabalha lá, que é inglês, já estão habituados a ouvir as músicas tuas, e eles, tipo, já conhecem mais ou menos, mas eles não fazem a melhor ideia do que é que diz. E a música do Kim Barreiros, do Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Pronto. Há um senhor lá, que é o Clive, que já é assim mais velhinho. Mais velhinho, tem o quê? Pá, aí 70, acho eu. E aí eu acho que ele fez 70 no outro dia. E ele... disse que o que ouvia na música é tipo Little Little Jumper, uma coisa assim, era qualquer coisa de Jumper, mas eu não me lembro o que é que ele disse. Mas tinha imensa graça porque ele estava mesmo feliz com a música, apesar de não fazer a mínima ideia do que eu queria dizer. E eles curtem bem da música portuguesa e pronto, e é uma vibe incrível não estar a ouvir também músicas que eu curto no trabalho. E eu também meto música e, opa, é muito fixe, é uma vibe incrível. E as pessoas são mesmo simpáticas, são mesmo atenciosas. Eu... venho de boleia de uma senhora, que eu não tenho certeza se é indiana, mas se calhar é, na minha cabeça é. E é mesmo fixe, tipo, tem sido uma experiência fixe e a verdade é que tenho-me sentido, tipo, bem a trabalhar. Tenho, apesar de que fico cansada, no outro dia cheguei e estava mesmo cansada e ontem tive o dia todo partida das pernas porque estava mesmo cansada, porque tive muito tempo de pé e tivemos que fazer boas cenas de pé, porque às vezes eu consigo-me sentar um bocado ainda. Tipo, se vou para uma certa zona, mas ontem não consegui sentar nada e estava mesmo cansada dos pés. Mas tem sido muito bom e pronto, e é sempre um dinheirinho ao final. Eu só trabalho 2 vezes por semana, tipo, vou trabalhar hoje. Mas é porreiro e estou a curtir. E a vibe, e as pessoas são mesmo atenciosas, são mesmo simpáticas e são bem interessadas. Olha, não sei, estou a curtir imenso. Último e final assunto. Último e final, isso é a mesma coisa. Aba, eu tive outro mental breakdown a semana passada, no sábado, mais precisamente. Foi sábado? Não sei se foi sábado, acho que foi sexta. Ah, não sei, foi sexta ou foi sábado. Que choro. Que não pertenço a esta geração e que devia ter nascido nos anos 80. porque fiz uma maquilhagem dos anos 80 para fazer uma trend do TikTok. E a verdade é que eu senti tanto aquilo e meti uma playlist de All 80s a dar. E foi tipo, porra, eu adoro estas músicas todas, se calhar mais do que as músicas que ouço agora. E pronto, eu ouvi muito ABBA e eu sou uma pessoa que eu adoro ABBA, eu adoro mesmo ABBA. E ainda há bocado vi um TikTok que vai acontecer uma festa em Londres e eu sinceramente nem que vá sozinha, porque like, eu adoro e só quero ir a uma festa de 80s porque vão mais pessoas mais velhas e assim, e vai ser uma moca completamente diferente, tipo, estar numa festa de 80s só. E ABBA significa tanto para mim, que é tipo, eu não sei se ABBA é mesmo 80s, mas sei que é tipo 70s, 80s, 90s, coisa. ABBA significa tanto para mim mesmo, tipo, há uma música que eu associo bem à minha mãe, que é Slipping Through My Fingers, e todas as músicas dos ABBA eu associo à minha mãe. Mas, e o meu namorado disse-me que a música que me identifica é Dancing Queen, ele também disse a September, porque faço anos em setembro, e eu adoro setembro e ele sabe disso. E acho que a música, tipo, a vibe toda da música também me identifica muito. E eu disse para mim própria, I'm More Than A Woman, porque também acho que essa música também podia muito bem identificar. Mas o facto de ele achar que eu sou uma dancing queen é muito bom. E eu, tipo, sei lá, ontem vi uma maminha outra vez com uma amiga minha. E foi tipo, porra. Significa, eu tive o filme quase todo a chorar. E porque é tão... Não sei explicar. É tão touching. Estão a perceber? Tipo, para mim, ABBA é completamente um emotional trigger. É, não sei. Porque, claro que sei porquê. Porque as músicas são bem emocionais e toda a gente consegue se relacionar, nem que seja com um bocado da música. I can still recall all last summer. Ah, que nojo. Eu canto bem mal, mas tipo... ABBA. E pronto. Quanto tempo é que já passou? 32, estamos bem. Acho que já falámos de umas boas coisas. Tivemos a ouvir George Smith este tempo todo, que eu já não ouvi há imenso tempo. Não sei, tipo, não ouvi. E no outro dia descarreguei a playlist do Spotify do This Is George Smith. E pronto. E continuei a ouvir. Oh, meu Deus. Preciso mesmo de comer. Ai, comprei umas cenas mesmo boas para comer. Gyozas, eu já comi isto em Portugal, mas comprei gyozas congeladas e depois comprei uns legumes que vêm com rebentos de soja, tipo uma espécie de couve que os japoneses comem ou whatever, e tipo cebola roxa e cogumelos, mesmo top, cheio de Mega Life, aconselho. E gyozas de camarão com sweet chili e molho de soja, mesmo bom. Não vou comer isso agora, vou comer isso ao jantar, mas agora vou comer tostas. Tostas não, torradas de salmão com abacate, ovo e um batido de manga e banana. Porque... Ah, na verdade não sei se tenho leite. Manga e banana, porque tenho uma manga e uma banana aqui e senão não vou comer. Porque amanhã, bye bye, vamos embora. Portanto, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de todo este podcast. O início foi um bocado tenso, mas também é preciso. E pronto, um beijo e beijos. Até uma próxima.